para uma nova edição do Juvensoré da Rádio Observador. Hoje, para avaliar os protagonistas da atualidade, estão connosco a Filomena Martins e a Sara Antunes de Oliveira, que se juntam à equipa das Manhãs 360 e também, e como sempre, ao José Manuel Fernandes. Carla, esta sexta-feira temos um ponto e vírgula, falamos de educação, de bazucas, mas também da questão dos abusos da Igreja Católica.
Até porque o Observador tem um artigo precisamente sobre os bastidores das investigações que estão a decorrer aos abusos sexuais na Igreja. E Sara Antunes de Oliveira, é por aqui precisamente que queres começar, não é?
Sim, um bocadinho na linha daquilo que dizia o Miguel, embora o meu vilão, por assim dizer, não é tanto o núncio, já percebemos que há um problema com este núncio. Estava aparentemente toda a gente de acordo ao ponto de se terem feito anúncios públicos sobre o acesso aos arquivos, estavam todos de acordo, isso foi combinado depois de uma reunião com os bispos, e nesse mesmo dia ou logo no dia a seguir, é difícil saber, mas foi seguramente nesse mesmo dia ou no dia a seguir, este núncio contactou pelo menos um bispo de Lisboa, o Cardeal Patriarca, para dizer atenção que isso não pode acontecer. E eu acho que é preocupante e espero que os bispos que foram a Roma ter esta reunião para resolver o problema também tenham dado conta disto, até por causa do historial, mas aquilo que me parece é que este núncio teve esta atitude, mas alguns bispos portugueses viram uma oportunidade, não é? Nós sabemos que, apesar deste avanço nesta comissão independente e ter sido possível chegar a este consenso para aceder aos arquivos, há muitos bispos que ainda estão muito céticos em relação ao trabalho desta comissão. São bispos que, por exemplo, quando foram ordenadas a criação de comissões dentro das próprias dioceses, embora isso já tenha sido percebido que não foi uma boa estratégia, mas enfim, isso aconteceu, eles também resistiram muito a essa ideia, por exemplo, o Bispo do Porto, mas outros, e eu acho que alguns bispos, infelizmente, viram aqui uma oportunidade de voltar a pôr trancas à porta. E o que me preocupa nisto é que este tipo de entropias, que felizmente vão sendo resolvidas, eu temo por aquilo que possa provocar as vítimas, porque há seguramente pessoas que ainda não falaram, que ainda não tiveram a coragem imensa que será preciso para o fazer, e perceber que ainda há estas entropias e poder ficar com a ideia que afinal isto pode não correr assim tão bem, eu acho que pode ser desencorajador e espero sinceramente que isso não aconteça. E é por isso que, em vez de pontuar estas pessoas que ou estão a tomar posições para contrariar este processo ou estão a ver a oportunidade e a agarrar a oportunidade para o atrasar, eu queria apontar as coisas boas. Além da comissão independente, que perante isto também não tem desistido e tem feito um trabalho muito insistente, às vezes até de forma dura com os representantes da Igreja, lembrando-lhes que isto tem de acontecer, que foram eles que pediram a criação da comissão. Mas também a própria Conferência Episcopal, que tomou esta atitude rapidamente, criar uma equipa para ir a Roma resolver este problema, e bispos que, apesar de não haver esta tal autorização especial, é preciso deixar isto muito claro, não há nada na lei canónica que obrigue a fazer isto. Esta mesma situação aconteceu em França porque a Conferência Episcopal Francesa decidiu suspender um artigo da lei canónica para permitir o acesso aos arquivos, e para suspender um artigo é preciso uma autorização especial. Isso não foi feito em Portugal, não se entendeu que era necessário, e não se entendeu que era necessário ao ponto de vários bispos terem reunido com a Comissão Independente e combinado o acesso aos arquivos, e não viam nenhum problema nisso. Eu vou dar só dois exemplos, porque gostava que a minha nota fosse para eles: o Bispo de Porto Alegre, o Bispo do Algarve, ambos disseram ao Observador que já tinham tudo combinado, não viam nenhum problema nisso, para que o historiador e a sua equipa técnica responsável pelo acesso ao arquivo pudessem começar a trabalhar. Há outros, portanto não quero dizer que são apenas estes dois, mas no meio estes dois, porque falámos com estes dois, há outros que também manifestaram essa disponibilidade, e portanto estas pessoas são as pessoas em que temos de nos focar agora, são pessoas que estão a ter transparência, abertura para assumir o que houver para assumir naquilo que a Igreja fez ao longo dos anos, resolver no que for possível resolver este problema e tentar que estas entropiazinhas e estes obstáculos que vão aparecendo possam ser minorados rapidamente. E portanto eu queria dar-lhes uma boa nota, queria dar-lhes um 18 por aquilo que fizeram aqui neste caso.
Ora bem, um 18. Filomena Martins, também queres olhar para o copo meio cheio?
Pois a minha fé não é nada tão grande como a da Sara. Eu tenho muito pouco café, já falei aqui mais que uma vez nesta investigação aos abusos da Igreja. Acho que este é mais um obstáculo que apareceu e acho que não vai ser, não foi o primeiro nem vai ser o último. Este denúncio que apareceu a interferir e a colocar este obstáculo e este denúncio, como o Miguel já disse, tem aqui um historial que não é propriamente, digamos, que favorável nesta questão dos abusos sexuais, tendo em conta a forma como resolveu e como nomeou um bispo no Chile antes de vir depois para Lisboa, nomeado pelo Vaticano. É um obstáculo que será um de muitos com que esta comissão já lidou e com a qual provavelmente ainda vai ter de lidar. Obstáculos que são colocados pela própria Igreja, como a Sara estava a dizer. Há muitos bispos céticos em relação a abrir estes arquivos históricos, mas também em relação a muitas outras questões que se vão colocar daqui para a frente. O processo devia estar pronto, ou foi prometido que estaria pronto até dezembro. Eu sempre também fui muito cética em relação a este prazo. Acho que é um prazo muito curto para a minha investigação.
E agora estamos a perder a rede, ou a Filomena está a perder a rede.
Se é isso.
Não estamos, perdemos, Filomena, não,
Filomena,
não conseguimos.
Estava aqui a apontar um outro problema, que Sim. é de facto um atraso, foi definida como meta para esta Comissão Independente entregar o seu relatório até dezembro.
Também te parece que o tempo é curto?
É curto, eu acho que é curto, eu acho que é possível que a Comissão esteja a descobrir mais coisas do que aquilo com que contava, não é? No esquema de trabalho que eles fizeram, eles previam que o acesso aos arquivos tinha que acontecer antes do verão para poderem trabalhar toda a informação. É muita coisa, não é? E depois nós temos que perceber que há dioceses onde os arquivos não estão organizados por gavetinhas e pastas e ficheiros ordenados cronologicamente ou por claro. Ordem alfabética. Alguns estão em caixas. Portanto, isto é um trabalho muito difícil.
Já estás, Filomena, já voltaste. E agora vai.
Sim. Estava a dizer isto do prazo que a Sara está a falar e que estou aqui a ouvir claramente, porque eu continuo a ouvir-vos, porque este prazo é importantíssimo e eu acho que o facto de a própria Comissão ter nomeado esta equipa técnica de historiadores para consultar os arquivos é por si só um obstáculo. E eu acho, tenho a sensação clara de que vão aparecer aqui imensos outros obstáculos. Consultar estes arquivos, que são imensos, será um grande obstáculo. E o problema, penso eu, e de todas as palavras que já ouvimos do Pedro Stes e do Daniel Sampaio, é que o prazo será curto, a disponibilidade em colaborar não é grande. Serão muitas as questões que os bispos que não estão de acordo, e a Sara apenas nomeou, é verdade que são mais que dois, mas a Sara nomeou dois e eles são muitos, são pelo menos 21, certo? São 21 as dioceses, serão muitos e são menos os que estão dispostos a colaborar, provavelmente, dos que estão dispostos a colaborar. Ontem, e eu aqui vou dar uma nota positiva só a um deles, ontem o bispo auxiliar
de
Braga, muito positiva, disse uma coisa, e é importante porque a Comissão veio dar um grande elogio a ele. O Bispo Auxiliar de Braga, Nuno Almeida, disse uma coisa óbvia, deveria ter sido dita pelo gestor no topo, mas o gestor no topo ainda nunca disseram. Ele veio e foi estranho de ser ele a dizê-lo, porque ele é um bispo desconhecido e está em substituição. E disse, não podemos tolerar a conspiração do silêncio. Veio dizer e defender que a Igreja tem de combater o silêncio, pediu perdão às vítimas pelos abusos e pelo encobrimento, e logo depois, e isto é importante, a Comissão veio elogiar aquilo que considerou a mais importante declaração da Igreja até agora. Ora, este elogio é um elogio que não é inocente, e obviamente esta declaração é muito importante.
Filomena, temos que avançar, precisamos da tua nota.
Eu acho que, obviamente, com estes músicos e com estes obstáculos, não haverá um relatório definitivo em dezembro, é impossível. Provavelmente haverá um relatório preliminar, mas a Igreja vai ter aqui um problema, que é ou há um relatório até dezembro, ou arrisca-se que esse relatório possa acontecer quando o Papa cá vier, imaginemos em agosto. E isso será um escândalo, porque pode cair uma espécie de uma bomba, como aconteceu quando o Papa foi ao Chile em 2018, que de facto foi um momento decisivo para a investigação aos abusos na Igreja, aos abusos sexuais. Por isso, a minha pouca fé, diria, para não ir para o inferno já, vai dar à Igreja, vai fazer-me dar à Igreja neste momento apenas uma nota 4. Mas para o Bispo Auxiliar de Braga vai um 17, claríssimo. Pronto. Também.
Temos aqui então uma nota muito baixa e uma nota também muito alta. Pouca fé da Filomena Martins sobre esta questão. José Manuel Fernandes, também tens pouca fé na execução do PRR, conhecidos que são os atrasos na aplicação dos fundos?
Infelizmente nós temos felizmente nós temos um Conselho de Finanças Públicas, muita gente contestou a sua criação, mas tem sido inestimável em revelar as coisas que não correm bem e as coisas que são menos conhecidas na área da administração pública, e agora soubemos por esse conselho que há atrasos, eu nem sei como é que é de classificá-los, atrasos enormes na aplicação dos fundos europeus. Estamos a falar de um nível de aplicação, o ano passado, de apenas 13%, que é baixíssimo, de 600 milhões de euros que deviam já ter sido gastos, pagos e que não são, e isto levanta muitas interrogações.
Já agora, desses 600 foram executados 90 milhões.
Pois, é pouquíssimo, não é? Portanto, está este 13% que eu tinha referido. Portanto, nós estamos numa situação em que muito do investimento público, não devia ser assim, mas infelizmente é, muito do investimento público depende do PRR. Muitas instituições colocaram todos os ovos no mesmo cesto, e o cesto era do PRR, e o processo arrancou mal. Eu devo dizer que não fico demasiado surpreendido, porque Portugal tem duas características. Uma é achar que, e uma tem muito a ver com este momento que vivemos, com este governo que temos, que é achar que com os dinheiros europeus se resolvem os problemas do Estado português, quando se devia olhar para a sociedade e a economia portuguesa, e isso, com o Estado que temos, atrasa sempre e complica sempre, e depois, precisamente por causa do Estado que temos e da cultura do Estado que temos, nós conseguimos sempre acrescentar complicações às complicações europeias, aos mecanismos europeus de fiscalização, que tornam a aplicação dos fundos, o pagamento, que o dinheiro chegue às pessoas, ao que é um verdadeiro pesadelo. E, portanto, eu não fico muito surpreendido, mas eu vou dar uma nota positiva para não dar uma nota negativa, e é para o Conselho das Finanças Públicas. Vou dar até um 16, uma nota generosa, é sexta-feira, mas é muito importante este tipo de vigilância, este tipo de chamadas de atenção, que esse organismo independente, repito, independente, nos tem permitido ter nos últimos anos. E, mais uma vez agora, com o PRR.
E por isso, um 16 para o Conselho de Finanças Públicas. Paulo, tens também uma boa nota para dar àquela que creio que será a principal, primeira entrevista do novo Ministro da Educação?
Sim, João Costa dá uma entrevista ao Expresso, uma entrevista de fundo, longa, e eu retive já algumas ideias principais desta entrevista do novo Ministro da Educação. Ele admite, por exemplo, que o país não está a formar os professores de que vai precisar, sabemos disso, é uma classe profissional envelhecida que vai indo para a reforma. Ele diz também que muitos abandonaram a profissão descontentes, e eu acho que é quase impossível não concordar com esta ideia. Promete ainda que vai abrir vagas nas escolas e aumentar a estabilidade, para evitar que os docentes continuem a andar com a mochila, com a casa às costas. Aliás, isto é a principal,
ou
uma das
principais. Às vezes é mesmo com a tenda, não é?
Com a tenda às costas. E eu não sei como é que se vive assim, como é que se constitui família desta maneira. E, portanto, é um capital de queixa dos professores absolutamente compreensível, com a forma como o Estado, o seu patrão empregador, os vai tratando, obrigando a mudar, muitas vezes, ano após ano, de um sítio para outro país. E, portanto, ele promete dar esta estabilidade. E é difícil também, ou impossível, diria eu, não concordar com esta ideia. João Costa também garante que não vai hesitar em fazer mudanças profundas para assegurar que não há alunos sem aulas. Isto é terceiro mundista, mas nós estamos, no final de abril tínhamos 19 mil alunos sem pelo menos uma aula, final de abril, atenção, o ano letivo a 2 meses do fim. Ainda 19 mil alunos em aula. Agora são muito menos, são 7 mil, mas também estamos no final de maio e, portanto, eu não sei o que é que as ditas aprendizagens, como é que se consegue recuperar nas aprendizagens a este nível. Mais uma vez, é muito difícil não concordar com esta ideia de João Costa, do Ministro da Educação. Diz que é preciso também reduzir...
Tenho pena, Paulo, desculpa lá, eu tenho pena que ele continue a querer manter o sistema centralizado de colocação de professores.
Professores, e depois também a questão da avaliação também fala disso, ele acha que todos os professores devem chegar ao topo de carreira, o que significa que não há avaliação nenhuma, não é? Mas isso podemos lá ir depois. Ele diz também que é preciso reduzir enormemente, a expressão é dele, o número de 2 mil professores que estão cedidos a sindicatos, associações socioprofissionais, científicas, e que no fundo têm o seu lugar na carreira, mas não estão obviamente a dar aulas. Ele diz que é preciso, precisamos deles nas escolas, é como diz o novo Ministro da Educação. E eu, perante isto tudo, estas ideias excelentes todas, eu só pergunto, mas como é que ninguém se lembrou de João Costa para a equipa governativa anterior, por exemplo, para o Ministério da Educação? Imaginem, por exemplo, que ele tinha sido nomeado Secretário Adjunto de Estado Adjunto e da Educação, da equipa de Tiago Brandão Rodrigues, tinha dado um ótimo Secretário de Estado. E tinha colocado, ajudado a colocar estas ideias todas em marcha.
Porque... Alerta ironia.
Ele foi Secretário de Estado, desde 2015, com Secretário de Estado Adjunto e de Educação, um papel importante, e descobriu
era
agora
figura-chave do Ministério.
Era a figura-chave do Ministério. Ministério. E agora descobriu estas coisas todas, e nós passamos a vida nisto. As boas ideias, nós, a partir de hoje é que nós vamos resolver os problemas todos do mundo. No passado não conta. Se calhar o ministro não ouvia, bom, há mil e uma coisas, mas ele continua lá há 4 ou 5 anos, não é?
Vamos ter fé.
Olha, eu à fé do João Costa, ministro atual, que tem excelentes ideias, dou 15, e à falta de fé no João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, que esteve lá durante 5 anos, tinha tão boas ideias e infelizmente o país não pôde beneficiar delas, dou um 5.
Entre o 15 e o 5, aqui
dá
está.
20, um 10 de média.
Dá um 10 de média, é isso hora. Mesmo. Ainda bem que fizeste as contas. Júlio, tens uma vírgula, tens que explicar o que é que se passa com a tua vírgula.
Olha, é sexta-feira hoje, é para aligeirar aqui estas coisas. Fomos bem dispostos para o fim de semana. Vou ver se sou rápido. Vocês já devem conhecer isto, muita gente conhece, mas a Associação Portuguesa de Imprensa decidiu assinalar os 100 anos da vírgula. Que é um momento importante na nossa carreira, na nossa profissão também, não é?
Os 100 anos da vírgula.
Da vírgula, é verdade.
Portanto, um sinal de pontuação. Mais do que aquela polémica com Helena Sanches
de
Rosário.
Portanto, decidiu assinalar. E então vou-vos ler aqui a importância que a vírgula tem nas nossas carreiras e na nossa vida também. Está bem? Pode ser?
Pode.
Pronto, e então começa assim. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Exemplo, não, vírgula, espere. Ou não espere, não é? Ela pode fazer desaparecer o seu dinheiro, 234 euros ou 2,34 euros, que é diferente. Pode criar heróis, isto só, vírgula, ele resolve. Isto só ele resolve, é diferente. Pode ser uma solução, vamos perder, nada foi resolvido. Ou vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula pode condenar ou absolver. Não tenha clemência. Ou, não, tenha clemência. Uma vírgula muda tudo. E por isso esta frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Ora, se for a mulher, certamente que iria colocar a vírgula depois da mulher e ficava. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Se fosse o homem, iria colocar a vírgula a seguir ao tem, ou seja, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Ora, o que diz aqui, moral da história, é que a vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras, nós é que fazemos a pontuação e isso faz toda a diferença. Por isso, a API termina esta sua ideia com esta ideia, pontua-se a sua vida com o que realmente importa. Portanto, é um vírgula.
Ponham as vírgulas no sítio.
É vírgulas no sítio. As vírgulas que nos dão trabalhão.
Pensem bem.
Quando estamos a escrever um texto, quantas vezes dizemos, onde é que é a vírgula?
Onde é que é a vírgula? Exatamente. Olha, Júlio, ponto final. Pronto, só falta saber o que é. Exato, agora parágrafo. Paulo, e o explicador? Ponto de interrogação.
O explicador, vamos de facto olhar para a execução do plano de recuperação e resiliência. O Zé Manuel falou há pouco disso aqui no Vencedor É. E vamos fazê-lo com o economista em antagonista da economia, Manuel Caldeira Cabral. Vamos também olhar um bocadinho para o momento atual da economia portuguesa.
Muito bem. A seguir ao Jornal das 9.